bom dia a todos.
Satisfação é sempre minha e uma responsabilidade, sempre digo isso, né? Uma responsabilidade falar tanto na Colmeia quanto na CBN, porque a gente sabe a qualidade dos ouvintes. Então, estamos aqui dispostos a levar o entendimento sobre alguns assuntos que me foram solicitados. Então, muito obrigado.
E também em relação a esses assuntos, os prazos, né? A gente fala em relação ao judiciário,
sim,
os prazos começam a correr novamente hoje, né? Então, o pessoal aí, as ações, houve ali o recesso, né? As férias do judiciário, retomam-se os processos hoje, professor,
hoje
é isso?
Hoje, dia 22, né, os prazos começam a fluir novamente, ou seja, estamos, os advogados agora, acabaram as férias dos nossos queridos advogados, porque agora os prazos voltam a correr normalmente. Então, aqueles prazos de 15 dias, 5 dias que estavam suspensos devido ao chamado recesso forense, agora eles começam a fluir novamente, então agora os advogados voltam definitivamente a trabalhar.
E não dá para perder prazo, né?
Não, perder prazo sem medo de errar talvez seja a falta mais grave para um advogado, é perder prazo. Inclusive, eu como conselheiro da OAB, já recebi algumas demandas de clientes, né, de cidadãos que contrataram advogados e o advogado veio a perder prazo. Isso gera um problema também ético administrativo para o advogado.
E relacionado agora a problemas, falamos da nossa política nacional. Nós tivemos aí há algum tempo a cassação do mandato do deputado federal mais votado no estado do Paraná, o Deltan Dallagnol,
sim,
e que foi, atuou também, né, na Operação Lava Jato, e hoje em risco, né, o mandato do senador da República, doutor Sérgio Moro, e com duas ações, né, uma ação considerada aí da oposição, federação ali dos partidos, PCdoB, PV, e uma ação ali de um partido que, em tese, seria aliado, né, do lado do PL, né, do então ex-presidente Jair Bolsonaro. Como transcorrem essas medidas? Tudo está dentro da legalidade? Há algum abuso de autoridade? O que dá para a gente falar aí relacionado a este tema? Pode perder o mandato, de fato, o doutor Sérgio Moro?
Respondendo a sua pergunta de imediato, pode. E diria mais, da forma com que as coisas estão se encaminhando e se encaminharam nos últimos meses, é bastante provável que o nosso senador Sérgio Moro tenha o seu mandato cassado. Tem várias acusações que correm na justiça eleitoral, que não são crimes comuns, são situações eleitorais, como, por exemplo, a questão de Caixa 2, ou ter gastado valores superiores aos valores padronizados pela justiça para ser gasto numa campanha de senador. Alguns dizem que essa semana, devido à volta dos prazos, né, durante essa semana poderíamos ter um julgamento aqui no Paraná, né, dessa ação que tramita então na Justiça Eleitoral do Paraná, né, no tribunal. Só que ainda há um problema, porque teve um juiz que saiu, então está precisando vir um outro, e talvez esse outro que assumir o processo tenha que ter um pouco mais de tempo para julgar. Então, talvez essa semana não saia, mas é para sair nesses primeiros meses a decisão aqui no Tribunal do Paraná. Saindo do Tribunal do Paraná, o recurso vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Indo ao Tribunal Superior Eleitoral, dizem as fontes que lá a situação é mais tranquila, no sentido, talvez não tenhamos nenhum voto a favor de Sérgio Moro. Parece que lá já há uma consolidação de que os fatos apurados aqui em primeiro grau já dariam ensejo à cassação do mandato de Sérgio Moro.
Em relação, professor, a estes juízes, esse colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, também aqui do Estado do Paraná, do Tribunal Estadual, quem nomeia esses magistrados aí que estão aí à frente dessas cassações, né?
Sim. Ela basicamente, a composição, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, ele é formado por ministros do Supremo Tribunal, ministros do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, do STF, do STJ, e também advogados nomeados pelo presidente da República. Notavelmente são pessoas de alto gabarito, conhecem muito do que estão fazendo. Dizem as más línguas, eu não vi o processo, né? Ao todo, não tive acesso ao processo para esmigalhar aqui, para debruçar ele sobre todos os argumentos, mas já conversei com pessoas que têm bastante conhecimento nessa área e dão como certa a cassação, que os argumentos levados pelo Partido dos Trabalhadores e pelo PL, que saíram essas duas ações do campo eleitoral, e já estariam, e Sérgio Moro já estaria sendo tratado pelos próprios pares no Congresso Nacional, especialmente no Senado, como um ex-senador, ou seja, alguém que está lá, mas já ninguém coloca mais para uma discussão, porque daqui a pouco não vai estar. Ruim e bom, para a população paranaense me parece ruim, né? Porque percebemos que perdemos, vamos dizer assim, vamos perder mais um eleito pelas urnas. Né? Como tivemos a decisão, que daí, minha opinião, achei uma decisão esdrúxula de cassação do Deltan Dallagnol, essa eu posso dizer, achei esdrúxula por vários motivos. Já a do Sérgio Moro, me parece, pelos argumentos e as provas que eu tive acesso, me parece que é um processo muito mais robusto, que poderia sim chegar à cassação do seu mandato. Então, nós vamos ter um senador da República, ou seja, aquele que teve a maior votação, e o deputado federal que teve a maior votação no Paraná, ambos cassados. O que significa isso? Significa que talvez a forma com que estamos, que a justiça eleitoral está vendo, ela talvez não preze tanto pela democracia, como alguns dizem.
Dá para esmiuçar um pouco da robustez, professor, em relação aí à diferença, das acusações proferidas aí ao ex-deputado federal, eleito pelo Estado do Paraná, Deltan Dallagnol, e com relação ao processo aí de Sérgio Moro, que a principal acusação é em relação ao abuso econômico.
Isso, abuso econômico. Abuso econômico é você se utilizar de valores, muitas vezes acima de uma média que é feita pelo tribunal, para você gastar com a sua eleição. Então, esse é um fato. Isso é fácil de analisar. Você pegou a quantidade de gastos da eleição, que isso é feito uma discriminação de todos esses gastos, e você olha o limite, e aí as contas fecham ou não fecham. Então, por isso, alguns dizem que aqui está mais fácil, estaria mais fácil a cassação. Já o Deltan Dallagnol foi uma questão sobre uma possível ineligibilidade dele. Por quê? Ele estaria no momento que ele fez a sua candidatura, quando ele propôs a sua candidatura, ele estaria impedido de fazê-la, porque ele teria saído do Ministério Público e ingressado na vida política. Mas o que pegou mesmo é que durante essa saída dele do Ministério Público, quando ele estava no Ministério Público Federal, haviam algumas ações administrativas que corriam contra Deltan Dallagnol. E essas ações administrativas, quando ele se desliga do Ministério Público Federal e vai para concorrer a um cargo político, encerram. Essas ações aqui, então, elas ficam como se não tivessem, não existissem. Porque aqui há uma diferença muito interessante, que aí, que eu digo que foi esdrúxula a decisão do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, melhor dizendo, é porque não havia nenhuma condenação de Deltan Dallagnol. Não havia condenação. Ou seja, eles fizeram um juízo de que ele poderia vir a ser. Aí ele não poderia concorrer ao cargo público. Ou seja, foi uma total decisão futurística de uma possível situação que fatalmente, que provavelmente não aconteceria se fosse em outro momento político. Então a gente não tem dúvida que tanto a decisão do TSE, no caso Sérgio Moro, e no caso Deltan Dallagnol, ele tem um liame muito claro de, não entrando no mérito se está correto ou errado, mas que tem um liame de uma, aspas, perseguição contra aqueles atores da Lava Jato. Tivemos um agora, né? Não sei se todo mundo está sabendo, mas a questão de 7, 8 dias atrás, Sérgio Moro recebeu, né? Recebeu. Sérgio Moro foi incluído numa investigação que corre no STJ em segredo de justiça, num caso envolvendo um ex-deputado federal do Paraná chamado Tony Garcia, que foi alguém que em 2004 foi condenado por Sérgio Moro por fraudes em um consórcio Garibaldi. Esse indivíduo, então, devidamente condenado, disse que fez, ele trabalhou, foi feita uma delação premiada, na época não existia esse instituto, né? Mas foi feito um arremedo de delação e esse camarada passou a ser um informante, podemos assim dizer, do juízo, e durante esse período ele fez várias gravações com políticos importantes, com pessoas importantes, e nessa esteira várias ações começaram a surgir contra essas pessoas famosas, né, na política paranaense. A partir dessas confissões de Tony Garcia e das provas que ele criou. E aí, isso tinha sido praticamente parado, faz mais de 20 anos, tinha sido feita uma reclamação para a juíza Hart, a juíza que assumiu logo após o Sérgio Moro sair, mas segundo a mídia, ela não deu o devido andamento, não sei se precisava dar também, Tony foi lá falar, né, olha, eu fui achacado, na verdade eu não fui um infiltrado, eu estava lá porque Sérgio Moro me obrigava, senão ele iria me colocar na cadeia junto com a minha família e papapá. Então, basicamente, Tony Garcia diz que Sérgio Moro e alguns membros da Força Lava Jato, que veio a surgir depois, o coagiram, o torturaram psicologicamente para que ele agisse dessa maneira. Então agora Sérgio Moro também tem essa bronca, vamos dizer, para resolver no Supremo Tribunal Federal. O processo foi recebido pelo ministro Dias Toffoli, que acolheu o pedido do PGR e da PF nessas investigações.
Estou conversando aqui com o professor Eduardo Tessaro a respeito aí de situações, do nosso judiciário brasileiro. E um último questionamento também, professor, em relação a essa linha que nós temos. Na troca de comando, nós tivemos diversas investigações com pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que também combinaram aí com as prisões, e agora o partido retoma o comando, né? E parece que a coisa muda de figura. As coordenações passam a quem está do outro lado. Dá para dizer que há uma certa força de quem está no comando aí para atuar junto ao judiciário, de repente, investigando com maior afinco algumas pessoas?
Sendo bem objetivo, não deveria acontecer. Não deveria. No mundo ideal, não deveria acontecer. Os poderes deveriam ser harmônicos e independentes, como diz a nossa Constituição no artigo 2º. Contudo, nós temos visto a prática no direito brasileiro, a prática do judiciário brasileiro, do Ministério Público brasileiro, que muitas vezes é contaminado pelo poder político, especialmente o poder do executivo. É uma pena. A gente percebe que ao longo do tempo o canhão, né, o canhão, a força do executivo e do legislativo, do executivo e do legislativo, esse canhão de força mira para o judiciário e o judiciário mira para o mesmo lado que o poder político. Isso é péssimo para a democracia, isso é péssimo para a sociedade, isso não faz bem, não é saudável para um Estado democrático de direito que haja um alinhamento para perseguir pessoas, para destruir identidades.
Muito obrigado, professor Eduardo Tessaro. Situação realmente complicada para Sérgio Moro neste ano de 2024.